vereadores, vereadores, assessoras e pessoas que estão acompanhando essa sessão pelo Facebook. Primeiramente, convido a todos para rezar o Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária na Câmara Municipal de Guarama. Dispenso a leitura da ata da última sessão ordinária, tendo em vista que todos os vereadores possuem cópia. A ata encontra-se em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante a mão. Aprovado por 8-0. Material de expediente. Solicito ao secretário que faça a leitura dos ofícios enviados e ofícios recebidos.
Ofícios recebidos. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 110, de 2021, Ibarama, 5 de maio de 2021. Ao senhor Norley Luiz Mariani Júnior, presidente do Legislativo, Câmara Municipal de Vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, em resposta ao ofício da Câmara de Vereadores 44 de 2021, anexar a lista completa dos professores que recebem gratificação pelo serviço de direção e vice-direção da escola, bem como a lista das pessoas que estão trabalhando e recebendo via LPA no município. Atenciosamente, Vamornei Matana, prefeito municipal de Ibarama. Ofício do Gabinete Prefeito, número 112, de 2021, Ibarama, 10 de maio de 2021. Prezado senhor presidente, vimos através deste cumprimentar cordialmente vossa senhoria e demais vereadores. Oportunidade em que estamos enviando os seguintes projetos de lei para serem apreciados e votados por essa Câmara Municipal em caráter de urgência. Projeto de lei número 2338, de 2021, de 10 de maio de 2021, que dispõe sobre aprovação e ratificação legal do terceiro termo de ditamento ao contrato do consórcio público do consórcio intermunicipal do Vale do Jacuí e respectiva consolidação. Projeto de lei número 2339 de 2021, de 10 de maio de 2021, que autoriza o município de Ibarama a celebrar convênio com a Caixa Econômica Federal para concessão de empréstimos com desconto em folha de pagamento. Atenciosamente, Vamornei Matana, prefeito municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 114/2021, Ibarama, 11 de maio de 2021. Prezado senhor presidente, vimos através deste cumprimentar cordialmente vossa senhoria e demais vereadores, oportunidade que estamos enviando os seguintes projetos de lei para serem apreciados e votados por essa Câmara Municipal. Projeto de Lei número 2340 de 2021, de 11 de maio de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial na importância de R$30 mil. Atenciosamente, Vamornei Matana, prefeito municipal. Ofícios enviados. Ofício da Câmara de Vereadores, número 47 de 2021, Ibarama, 5 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor prefeito, Vamornei Matana, honra-me cumprimentá-lo cordialmente, oportunidade em que veio com devido respeito enviar-lhe a documentação abaixo. A ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Ibarama, aprovada pelo plenário por 8 votos. Atenciosamente, Fabiola Carlinha, assessora do Legislativo. Ofício número 49 de 2021, Ibarama, 6 de maio de 2021. A sua excelência, o senhor deputado Sérgio Turra, Ibarama, Rio Grande do Sul. Assunto emenda parlamentar. Senhor deputado, ao cumprimentá-lo cordialmente pelos relevantes serviços prestados em nosso estado como deputado estadual, motivo pelo qual nos leva ao inquestionável reconhecimento de tê-lo como representante na Assembleia Legislativa. Venho por meio deste solicitar ao nobre deputado a viabilização de recurso financeiro para a pavimentação do Distrito Industrial do município de Ibarama, empresários, funcionários, fornecedores de matéria-prima, caminhoneiros responsáveis por cargas e descargas, sofre uma década com a precariedade do acesso ao distrito industrial em dias de chuva. Fica praticamente inacessível o local. Com essa situação, o desenvolvimento industrial desse município fica ameaçado. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desejar agradecemos e colocamos-nos à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Barão. Atenciosamente, Tainã Forjarini, vereador progressista. Ofício número 50/2021, Ibarama, 6 de maio de 2021. A excelentíssima excelência, o senhor deputado Sérgio Turra. A sua excelência, senhor deputado Sérgio Turra. Assunto emenda parlamentar. Senhor deputado, cumprimentá-lo cordialmente pelos relevantes serviços prestados em nosso estado como deputado estadual, motivo pelo qual nos leva o inquestionável reconhecimento de tê-lo como representante na Assembleia Legislativa. Venho por meio deste solicitar ao nobre deputado a viabilização de recurso financeiro para que, através de uma emenda parlamentar, passamos à aquisição de implementos agrícolas, já que nosso município é totalmente agrícola e mesmo sofre com a precariedade e falta de equipamentos. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desejar agradecemos e colocamos-nos à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento do município de Ibarama. Atenciosamente, Tainã Forjarini, vereador progressista. Ofício 51/2021, Ibarama, 6 de maio de 2021. A sua excelência, senhor deputado Sérgio Turra. Assunto emenda parlamentar. Senhor deputado, cumprimentá-lo cordialmente pelos relevantes serviços prestados em nosso estado como deputado estadual, motivo pelo qual nos leva um questionável reconhecimento de tê-lo como representante na Assembleia Legislativa. Venho por meio deste solicitar ao nobre deputado a viabilização de recurso financeiro para a construção de uma sala para laboratório de ciências na Escola Estadual do Ensino Médio Catarina Brite. Esse pedido se faz em face de que a escola não tem mais esse laboratório em virtude do tornado que atingiu esse município em 2014. De lá para cá, vários pedidos foram feitos a parlamentares, porém, até hoje, tais pedidos não tiveram êxito. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desejar agradecemos e colocamos-nos à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Barão. Atenciosamente, Tainã Forjarini, vereador progressista. Ofício, Câmara de Vereador, número 52/2021, Ibarama, 11 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor prefeito, Valmor Neri Matano. Honra-me cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade que veio com devido respeito em atenção à solicitação formalizada pelos vereadores da bancada progressista. Em anexo, solicitar-lhe que informe. 1. Cópia de todas as notas fiscais referentes à aquisição de todos os tipos de pneus pelo Executivo desde 1 de janeiro de 2021 até o momento. Qual a forma de aquisição? Compra direta, dispensa de licitação, pregão? Bem como qual o critério utilizado para a escolha das empresas fornecedoras? Relatório com nome, razão social e CNPJ das empresas que participaram de cada processo licitatório. Dispensa ou pregão para aquisição de pneus desde 1 de janeiro de 2021 até o momento. Atenciosamente, Norleiros Mariano Júnior, presidente do Poder Legislativo. Ofício da Câmara de Vereadores, 53/2021. Ibarama, 11 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor prefeito, Valmor Neri Matano. Honra-me cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade que veio com devido respeito em atenção à solicitação formalizada pelos vereadores da bancada progressista, solicitar que informe. Em qual setor departamentos estão lotados, vinculados e quais as atividades, funções realizadas na prática no dia a dia pelos servidores abaixo? Angelita Medianeira Schlester, Beatriz Duarte Cassol, Camila Siebert, Catiúcia Escota, Danúbia Capelete, Rodrigues da Silva, Darcele Gomes, Júlia Marina Francisquete, Elisa De Bona, Elisane Margarete da Silva Stiller, Fernanda de Fátima Dias, Juliana Vanzi, Martina Paula Bertoldo, Natália Oliver Puntel, Raíssa Tainá Puntel, Renan Fernando Klug, Sabrina de Souza Kralik, Samara Cassânigo, Tainara Laísa da Cruz Ferreira e Tamara Davi. Atenciosamente, Norleiros Mariano Júnior, presidente do Poder Legislativo. Ofício circular, número 14/2021, Porto Alegre, 6 de maio de 2021. Senhores administradores, considerando que conforme o artigo 11 da Instrução Normativa número 13/2017, devem ser cadastradas no Licitacom pelos jurisdicionados da esfera municipal todas as licitações e contratos de obras e serviços de engenharia em andamento, no dia 2 de maio de 2016, realizados a partir dessa data e pelos jurisdicionados da esfera estadual a partir de 2 de janeiro de 2018, bem como aquelas que não tinham sido cadastradas no SISCOP, Sistema de Controle de Obras Públicas, até referidas datas. Considerando que, embora o artigo 11 da Instrução Normativa 13/2017 preveja a atualização das obras cadastradas no SISCOP anteriormente aos prazos citados acima, até a sua conclusão, são poucas as obras remanescentes atualizadas durante o ano de 2021, tendo em vista que já se passaram 5 anos da implantação do Licitacom. Considerando o custo-benefício da manutenção do sistema para a sociedade gaúcha e que está em desenvolvimento um novo sistema de controle de obras públicas, Licitacom Obras, com expectativa de implementação até o final deste ano. Informa-se o SISCOP, Sistema de Controle de Obras Públicas, será descontinuado a partir de 17 de maio de 2021, quando entrará em operação definitiva o novo portal do TCE do Rio Grande do Sul. Ofício circular, número 15/2021, Porto Alegre, 10 de maio de 2021. Senhores administradores, em cumprimento à missão constitucional de controle de legalidade dos atos de admissão, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE Rio Grande do Sul, tem verificado que parcela significativa das negativas de registro de atos admissionais poderia ser evitada com um planejamento adequado da fase preparatória de publicação do edital, bem como pelo respeito às normas vigentes por ocasião da realização do concurso público ou processo seletivo público. Com base nesse cenário, o TCE entendeu oportuno disseminar boas práticas na realização de concursos públicos e processos seletivos públicos, de forma a contribuir para um recrutamento mais eficiente, eficaz e efetivo. Dessa forma, com o intuito de contribuir para o aprimoramento da organização e da execução de concursos e processos seletivos públicos, esse Tribunal de Contas lançou um manual de boas práticas em concursos públicos, o qual está disponível no portal do TCE Rio Grande do Sul, em orientações aos diretores, ou diretamente no seguinte endereço. Ao ensejo, cordiações e saudações, pensosamente, Everaldo Anicheschi, diretor de controle e fiscalização.
Pauta do dia. Nesta sessão estarão em votação o veto do projeto de lei 005 de 2021, que cria o programa IPTU Verde, apresentado pelo vereador Tainã Frangelini. Os projetos de lei 2336 e 2337, ambos de 28 de abril de 2021, e o projeto de lei 2340 de 11 de maio de 2021, de origem do Poder Executivo. E o projeto de resolução 006/2021, apresentado pelo vereador Tainã Frangelini. Solicito ao secretário que faça a leitura das razões do veto apresentadas pelo prefeito Valmor Neri Matana.
Razões de veto ao projeto de lei número 05 de 2021. Senhores vereadores, foi encaminhado para sanção do Poder Executivo o projeto de lei número 05 de 2021, de iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores de Ibarama, aprovada em sessão ordinária, que cria o programa IPTU Verde e autoriza a concessão de descontos no Imposto Predial Territorial Urbano IPTU, como incentivo ao uso de tecnologias ambientais sustentáveis. Inicialmente, necessário esclarecer que o Poder Executivo reconhece a importância de prestigiar o meio ambiente através de incentivos fiscais, contudo, a propositura do presente projeto, da forma em que foi apresentada, não reúne condições de prosperar, conforme razões a seguir aduzidas. O primeiro ponto que deve ser analisado é o fato de que, em nenhum momento, atentou o seu autor do referido projeto em verificar a sustentabilidade fiscal da iniciativa. Insta salientar que a criação do programa de certificação sustentável por meio de benefícios fiscais deveria ao menos ser aprimorado quanto à espécie normativa e a iniciativa, combinado com o impacto orçamentário que sequer foi apresentado. Com efeito, estou tratando de benefício que reduz a receita tributária do município, verdadeira renúncia fiscal. Deve, necessariamente, quando de sua proposição, estar acompanhada de demonstração eficiente de que não afetará as metas e resultado fiscal previstos nas leis de diretrizes orçamentárias e, principalmente, ser acompanhada de medidas de compensação que confiram na mesma estimada perspectiva de redução da receita tributária. A correspondente elevação por meio do aumento de alíquotas ou ampliação da base de cálculo de tributos. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101 de 2000. Ou seja, em palavras mais claras, para um município que já possui orçamento aprovado para o exercício, que precisa respeitar uma lei de diretrizes e um plano de metas, a concessão de qualquer isenção ou benefício que implique redução de valores de determinada ação deve prever também como estes valores serão recompensados dentro do orçamento já aprovado. Assim, da mesma forma que o executivo, ao propor benefício fiscal, deve observar os condicionantes legais de responsabilidade fiscal, a iniciativa do Poder Legislativo no mesmo campo, porque concorrente também só assume legitimidade constitucional, se observar que a proposta de benefício ou renúncia fiscal deve ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro e decididamente não pode afetar o equilíbrio da sempre frágil equação de receitas e despesas orçamentárias. Contudo, o projeto apresentado, embora renuncie ao crédito tributário, não veio acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro, de modo que não se apresenta possível verificar se as metas e resultados fiscais serão alcançadas, bem como se o equilíbrio do orçamento será preservado. Tal exigência vem expressa também no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Carta Magna, assim redigido. Artigo 113. A proposição legislativa que cria o TED de espécie obrigatório de renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. O equilíbrio entre receitas e despesas é um dos fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal e deve ser observado a fim de que o gestor prefeito tenha pleno conhecimento de todos os recursos com os quais pode dispor para garantir os gastos que a máquina pública exige para adequado e eficiente funcionamento. Ainda é necessário considerar que a inobservância do equilíbrio das contas públicas importa em ofensa ao princípio da razoabilidade inserto no artigo 19 da Constituição Estadual. No caso, convém instituir a ausência da avaliação de estimativa do impacto orçamentário financeiro da isenção, impede que se saiba se os descontos do IPTU afetarão as metas e resultados fiscais previstos na lei de diretrizes orçamentárias do município, cumprindo destacar a par disso que tampouco se fez qualquer previsão de arrecadação compensatória. Portanto, especialmente sobre a prisma da violação do princípio da razoabilidade, expressamente previsto no artigo 19, capítulo da Carta Estadual, mostra-se claramente a inconstitucionalidade do projeto de lei nº 5 de 2021, de iniciativa do Poder Legislativo. Outro ponto que merece destaque e que fundamenta esse veto do Executivo é a execução exclusiva do programa pelo Executivo, inclusive exigindo um servidor para analisar se ações estão em conformidade com o programa criado, ou que está vigente no artigo 7 do referido projeto. Nota-se que o autor do projeto de lei, por não ter conhecimento de qual departamento seria responsável pela execução do projeto, utilizou o termo Secretaria Municipal tal, o que demonstra falta de diálogo com o Executivo e um total desconhecimento da estrutura administrativa do município. Ainda no segundo do referido artigo, o vereador determina que a Secretaria tal designe o responsável para comparecer ao local e analisar se as ações estão em conformidade com a lei. Observe que ele está impondo que o município coloque um servidor para analisar as ações, inclusive criando atribuições a esse servidor, o que leva a crer que o mesmo desconhece a Lei Municipal número 1400 de 2009, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município de Barão. Nobres vereadores, as leis que dispõem sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, de acordo com o artigo 60, inciso 2, a linha D, da Constituição Estadual aplicável aos municípios com força do princípio de simetria. Nesse passo, tem que ser o Legislativo Municipal que efetivamente extrapolou a sua competência legislativa ao propor lei cuja iniciativa, como visto, é privativa do chefe do Poder Executivo. É importante salientar que, da forma como apresentado o referido projeto, afronta o princípio da separação e independência dos poderes no âmbito municipal, consagrado no artigo 10 e aplicável aos municípios com amparo no artigo 8, ambos da Constituição Estadual. Não se questiona a nobre intenção do Poder Legislativo Municipal a propor lei dessa natureza. Entretanto, é imprescindível que sejam observadas as normas relativas ao processo legislativo, sob pena de menosprezar o Estado democrático de direito por violar um dos seus mais basilares princípios, a separação e independência dos poderes estruturais. E, por fim, para finalizar o projeto, seu artigo 4º dispõe sobre os pareceres técnicos mínimos, contudo, o referido anexo não foi apresentado, o que demonstra que o projeto está incompleto em sua estrutura, necessitando de um estudo técnico de viabilidade. Artigo 4. Os padrões técnicos mínimos para cada medida estão previstos no anexo 1 da presente lei. Esses detalhes precisam ser bem analisados antes da apresentação do projeto, para evitar que um programa com matéria tão importante acabe viabilizado por erros formais, que poderiam ser evitados se o projeto fosse debatido de forma mais ampla, integrando legislativo, executivo, técnicos da área e sociedade em geral. Nesse ponto, destaco ainda o ofício número 49/2021, enviado a esse gabinete pela Agência de Combate a Endemias no município, expondo sua preocupação caso o projeto for sancionado, tendo em vista que a captação da água da chuva, se não houver os cuidados necessários, pode ocasionar danos ao município. Como pode ser observado, carece o projeto de um estudo mais aprofundado, não somente em relação às questões ambientais, como também aos benefícios a serem atingidos em proveito da comunidade baramense, realizando uma análise apropriada das repercussões positivas, estabelecendo a conformidade entre a atual conjuntura, as medidas a serem implementadas e o ideal proposto em meio. Salientamos ainda que, mesmo que nesse momento o veto, por vista da iniciativa e irregularidades formais, seja a medida que se impõe, o Executivo Municipal está disposto a discutir com todos os membros dessa Casa Legislativa a viabilidade dessa matéria de forma coletiva e eficiente, evitando que ações apressadas e propagandistas prejudiquem a implementação de programas necessários para o desenvolvimento do município de Barão. Dessa forma, por todas as razões apresentadas e com base em todos os artigos citados, torna-se inviável que o referido projeto de lei seja sancionado pelo Poder Executivo, motivado pelo qual sou compelido a pôr em veto integral, desenvolvendo o assunto ao reexame dessa polêmica Casa Legislativa. De Barão, 20 de abril de 2021, com amor nele matando, feito no solo de Barão. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 49 de 2021, e Barão, 12 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor, inicialmente cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, oportunidade que vimos através deste propor alguma citação quanto ao projeto PTU Verde, aprovado na Câmara de Vereadores no dia 7 de abril de 2021, no que tange ao armazenamento de água da chuva. Sabedores que somos nosso município, encontra-se declarado como infestado pelo mosquito da dengue, Aedes aegypti, o que essa vigilância epidemiológica do município vem fazendo um trabalho de coleta e conscientização da população. Tomando conhecimento do projeto supracitado, veio a preocupação dessa vigilância no sentido da captação da água da chuva, possibilitando assim um grande número de habitantes com água parada nas caixas e que possam ocasionar danos se não houver os cuidados necessários. Ainda existindo a possibilidade de aumento da demanda de trabalho neste setor, pois apenas um técnico profissional para atender a todo o município. Caso ocorra o prosseguimento do projeto, sugerimos que se criasse um selo para pátios limpos, onde somente tem o benefício quem tiver os cuidados necessários. Tal projeto atualmente irá beneficiar uma parcela muito pequena da população. Sendo que tínhamos para o momento, nos despedimos enviando cordiais saudações. Ana Cláudia Lasca, agente de combate a endemias.
O veto encontra-se em discussão. Cedo a palavra ao vereador Tainan.
Boa noite, presidente. Obrigado pela oportunidade da palavra, seguindo o nosso regimento interno. Boa noite, demais vereadores, assessores e a todo o público que está nos assistindo nesse momento. Bom, em razão do veto do prefeito, eu gostaria aqui de mencionar mais alguns fatos que eu já falei naquela tribuna em outra oportunidade, quando veio o veto. Eu gostaria de começar a falar pelo menos importante, a questão da formalidade do projeto. Quem me acompanha nas redes sociais e vê o projeto protocolado, assim como eu publico todo o projeto para não ter dúvidas, a questão das formalidades, ele foi publicado, ele foi protocolado totalmente legal dentro da sua secretaria competente e ocorreu um erro de secretaria aqui, que foi o projeto, no caso, o projeto não completo, foi sem ser editado. No que tange à constitucionalidade, que é isso que me interessa, até porque outros fatos a gente sabe que são questões políticas, partidárias, e isso não me interessa, o projeto ele é totalmente constitucional. Já há vários anos o STF tem um entendimento, já é uma decisão pacífica do Supremo Tribunal Federal, e isso não resta as dúvidas. Não resta dúvidas. Eu gostaria de deixar um recado para a Procuradoria do município de Barama, na qualidade da sua procuradora, para a pessoa, para a sua advogada da prefeitura, no caso, que ela estude um pouco mais. Isso, eu não gostaria de estar falando isso, mas algumas situações nos forçam, até porque tu não precisa pesquisar muito, tu não precisa ir muito longe para ver que direito tributário é uma questão concorrente, há anos já é entendido isso pelo STF e também está no texto da Constituição. Ontem eu publiquei um vídeo, quem me acompanha nas redes sociais pode ver, onde eu explico toda essa questão constitucional. Como eu falei, outras questões, até mesmo esse ofício da gente endemia, quem tem um contato, quem foi tirar saber, sabe da questão, o que ocorreu para ela enviar esse ofício, mas também isso não acredito que não seja matéria para esse momento. A gente não precisa misturar as coisas. Mas no que tange à constitucionalidade, eu gostaria de deixar claro para o público que nos assiste nesse momento, o projeto é totalmente constitucional. Recentemente, para ser mais específico, na semana passada, eu estive conversando com o vereador Pablo Pacheco, do município de Santa Maria, onde o mesmo protocolou este projeto, o mesmo projeto no município de Santa Maria. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar claro para todos os munícipes e também, indiretamente, a Procuradoria do município de Barão, que estude um pouco mais. Infelizmente, eu não gostaria de estar falando isso, né, da profissão da procuradora, mas que ela se atentasse um pouco mais. Outros municípios aqui da região, da nossa região, me procuraram para saber do projeto. E o pior, não foi vereador, foi os próprios chefes do executivo. Amanhã estarei reunido com o prefeito do município vizinho aqui para tratar dessa situação, que o mesmo gostou do projeto e ele quer aplicar em seu município. Então, para deixar claro, o projeto é constitucional, devido a todas as decisões de tribunais, jurisprudências, também ao texto da Constituição, que é totalmente claro. Essa história, falar até um pouco mais à frente, vereador não pode gerar gasto. Isso é um mito, gente. Isso, nós estamos aqui para representar os anseios do povo, o que é de interesse local. Então, a gente não vai conseguir fazer nada se não for com algum gasto ou algo do tipo. Então, o STF já entendeu, está no texto da Constituição, né? É normal, começo de mandato, né? Começo de legislatura, legislativo, começo de gestão do executivo, ocorrer algumas diligências, tá? Mas eu não estou aqui para fazer politicagem, não estou aqui. Eu propus esse projeto durante a minha campanha e eu mesmo executei logo já no quarto mês, né, no quarto mês do ano, mas não de trabalho, até porque a gente inicia as atividades a partir do dia 15 de fevereiro. Então, eu deixo claro para todos os colegas vereadores, há também ao público que nos assiste, a todos os munícipes, que o projeto é totalmente constitucional. Tá? Então, eu peço Também gostaria de informar que o projeto será aplicado ano que vem. A legislatura passada aplicou o orçamento, aprovou o orçamento para esse ano, mas ano que vem a gente vai, esse ano a gente vai votar o orçamento do próximo ano, tá? E esse projeto será aplicado apenas no próximo ano. E se existir alguma possibilidade que não ficou bem no projeto, o projeto é passível de emendas. Então, muito obrigado, presidente. O projeto é constitucional.
Correto, e continua a discussão. O veto encontra-se em votação. Esclareço que a votação em relação ao veto ao projeto de lei 005 de 2021, que cria o programa IPTU Verde, ocorrerá em escrutínio secreto, conforme determina o artigo 48, parágrafo 4º do regimento interno. Solicito que a assessora Fabiola faça a distribuição das cédulas de votação. Quem for a favor do veto, vote sim. Quem for contra o veto, vote não. Solicito que a assessora recolha os votos. Convido os vereadores José Campau da bancada do MDB e o Gil da bancada do PP para acompanhar a abertura dos votos.
Passa aqui, Gil. Se não dá empate, não precisa empatar, né? Hã?
Então, aqui como nossos vereadores estão acompanhando, se quiser deixar aqui para o pessoal lá ver também, dá um olhadinho aí, Gil. O veto foi rejeitado por 5 a 3, tá beleza?
Alguém quer olhar? Convite para o lado.
Se algum vereador quiser vir olhar aqui, o Brizado está à disposição. Agora acho que eu leio o próximo projeto, né?
Projeto de lei número 2336 de 2021, Ibarama, em 28 de abril de 2021. Cria um cartão especial de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência, com dificuldade de locomoção e das outras providências. Justificativa, senhores vereadores, o projeto de lei regulamenta o fornecimento de cartões de identificação para pessoas portadoras de deficiência, como condutor de veículo ou quando estiver sendo transportado. A vaga especial é um direito assegurado por lei federal com uso regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que determina que 2% do total de vagas do estacionamento regulamentado sejam destinadas aos portadores de deficiência. Sendo assim, entendemos que a presente lei é importante na medida em que garante condições de acessibilidade a deficientes físicos quando em circulação nas vias e logradouros públicos. O cartão tem validade em todo o território nacional e pode ser utilizado em qualquer veículo em que o portador de necessidades especiais esteja, seja ele condutor ou conduzido. Contando a atenção do Poder Legislativo, esperamos a aprovação do referido projeto de lei. Gabinete Prefeito Municipal de Barama, aos 28 dias do mês de abril de 2021, com Amor Neri Matana, Prefeito Municipal.
Projeto encontra-se em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante a mão. Projeto aprovado por 8-0.
Projeto de lei número 2337/2021 e Barama 28 de abril de 2021. Cria um cartão especial de estacionamento para pessoas idosas e da outras providências. Justificativa, senhores vereadores, o cartão de vaga para idosos é uma autorização especial para estacionamento de veículos conduzido por idosos ou que os transportarem nas vias e logradouros públicos, em vagas especiais, devidamente sinalizadas para esse fim. A vaga especial é um direito segurado por lei federal com uso regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que determina que 5% das vagas sejam destinadas para uso exclusivo de pessoas idosas. Portanto, as vagas visam a uma melhoria na qualidade de vida dos idosos, tendo em vista que, com o passar dos anos, o idoso depara-se com limitações naturais à idade, a exemplo da redução na capacidade motora, que afeta sua locomoção, com o comprometimento da saúde, que requer mais cuidados. O cartão de estacionamento de idoso tem validade em todo o território nacional e poderá ser utilizado nas vagas sinalizadas com a descrição idoso. Contando a atenção do Poder Legislativo, esperamos a aprovação do referido projeto de lei, Gabinete do Prefeito Municipal de Ibarama, aos 28 dias do mês de abril de 2021, com Amor Neri Matana, Prefeito Municipal.
Projeto encontra-se em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante a mão. Aprovado por 8-0.
Projeto de resolução número 6 de 2021 institui no âmbito do município de Barama o programa Câmara Mirim das Outras Providências. Artigo 1. Fica instituído no âmbito do município de Barama, Estado do Rio Grande do Sul, o programa Câmara Mirim com o objetivo geral de promover a interação entre a Câmara Municipal e a escola, permitindo ao estudante participar do projeto legislativo e compreender o papel do Poder Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo assim para a formação de sua cidadania e compreensão dos aspectos políticos da sociedade brasileira, proporcionando sua conscientização sobre a participação política ativa na vida do meio social. Artigo 2. A Câmara de Vereadores de Barama será composta por 9 vereadores mirins titulares e 9 vereadores mirins suplentes, com vagas reservadas a alunos regularmente matriculados nas séries finais do ensino fundamental de estabelecimentos públicos de ensino situado no território do município de Barama, mediante processo seletivo vedada a reeleição. O processo de escolha dos vereadores mirins dar-se a por eleição mediante voto direto e secreto dela, podendo participar como candidatos e eleitores os alunos devidamente matriculados dos estabelecimentos escolares públicos do município de Barama. Poderão candidatar-se os alunos matriculados do sexto ou nono ano da vigência do mandato. As unidades de ensino que tiverem alunos dos perfis do parágrafo anterior serão notificadas anualmente na primeira quinzena de fevereiro para que deflaguem o processo eleitoral interno no prazo de 22 dias, sendo 5 dias para inscrição, 15 dias para campanha eleitoral e eleição de 2 dias para apuração e oficialização do resultado da Câmara Municipal. A campanha deverá se desenvolver internamente nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental no período de 15 dias anteriormente à realização da eleição, priorizando-se o debate e exposição de ideias, sendo expressamente proibida a atuação de partidos políticos, o uso de símbolos, logotipos, siglas e outras formas que possam identificar a influência partidária. As escolas participantes serão as responsáveis pela organização da eleição, estabelecendo normas, estipulando dias, horários e outras condições que deverão ser observadas pelos candidatos, garantindo igualdade entre os mesmos durante a campanha eleitoral, cabendo à Câmara Municipal supervisão, coordenação e homologação dos resultados da eleição. Artigo 3. A eleição para a Câmara Mirim ocorrerá no mês de abril, salvo possibilidade de justificar. Parágrafo único, Câmara Municipal de Barama fornecerá cédulas eleitorais e demais materiais necessários à realização dos procedimentos de escolha. Artigo 4º, será criada na Câmara uma comissão representativa dos vereadores deste legislativo para acompanhar os trabalhos de eleição dos vereadores mirins, bem como realizar a orientação prévia sobre o programa. Artigo 5º, serão considerados eleitos e titulares os alunos com maior número de votos, sendo que os demais ficarão na condição de suplente obedecida à ordem de classificação. O preenchimento das vagas será efetuado da seguinte forma. Primeiro, 8 alunos mais votados da Escola Municipal Luiz Augusto Colombelli. Segundo, 1 aluno mais votado da Escola Municipal Oswaldo Henrique Dreves. Cada escola terá o mesmo número de suplentes obedecida à ordem de classificação. Os candidatos eleitos tomarão posse mediante compromisso à inscrição a realizar-se na segunda semana do mês de maio, salvo impossibilidade justificada. Os vereadores mirins terão sua passagem pela Câmara entre as sessões, sendo uma de acompanhamento e conhecimento, uma de escolha da mesa e apresentação de projetos e outra de defesa e aprovação de projetos, os quais serão recebidos com indicações e requerimentos. A segunda reunião deverá promover a eleição para a composição da mesa diretora, que conduzirá os trabalhos da Câmara mirim, mediante votação secreta para preenchimento dos cargos de presidente, vice-presidente e secretário. Artigo 6º, compete à Câmara mirim especificamente apresentar propostas que visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade baranense, relativa à educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, segurança pública e outros assuntos de interesse. No interesse público, cabendo ao Poder Legislativo Municipal a análise e deliberação das mesmas e posterior encaminhamento aos órgãos públicos competentes. Artigo 7º, as sessões da Câmara mirim realizarão-se no período diurno, tendo como local plenário do Poder Legislativo o município de Barama. A mesa da Câmara Municipal estabelecerá anualmente calendário para as sessões da Câmara mirim. Em razão das férias escolares, não haverá atividades da Câmara mirim durante o mês de julho. Artigo 8º, as deliberações da Câmara mirim serão tomadas sempre pelo quórum de maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos vereadores mirim. Parágrafo único, para garantir quórum integral, será permitido que o suplente substitua o titular na ausência deste, mediante simples comunicado. Artigo 9º, o mandato dos vereadores mirins encerra-se na última semana do mês de novembro do mesmo ano da eleição, em sessão solene com a presença dos vereadores da Câmara Municipal de Barama, os quais serão homenageados através da entrega do diploma. Parágrafo único, os vereadores mirins não serão remunerados, sendo sua atividade considerada de relevante interesse público. Artigo 10º, o programa será implantado mediante a adesão das escolas públicas. Artigo 1º, se constitui o objetivo específico dos programas. 1. Promover a participação dos alunos no processo eleitoral, oportunizando-lhes representar a figura do vereador mirim, eleito sem qualquer espécie de vinculação ou ligação a instituições partidárias. Proporcionar circulação de informações nas escolas sobre projetos, leis e atividades gerais da Câmara Municipal. Possibilitar aos alunos o acesso aos vereadores da Câmara Municipal e conhecimento das propostas apresentadas no Legislativo em prol da comunidade. Favorecer atividades de discussão e reflexão sobre os problemas da cidade que mais afetam a população. Sensibilizar professores, funcionários e pais alunos para participarem do projeto Câmara Mirim e apresentando sugestões para o seu aperfeiçoamento. Artigo 12. O programa será operacionalizado da seguinte forma. Elaboração do projeto pedagógico, planejamento de atividades e conscientização política de crianças e adolescentes, adequando a matéria apresentada ao grau de entendimento e desenvolvimento dos estudantes, características e suas faixas etárias. Pesquisa e seleção de material didático, visita dos agentes do programa às unidades escolares para orientar e avaliar o andamento do projeto junto aos professores e alunos, promoção de atividades com os seguintes temas: história da Câmara Municipal, apresentação do perfil dos vereadores do funcionamento da Câmara, tramitação de proposições, visita dos alunos à Câmara Municipal para assistirem a uma sessão ordinária dentro do calendário previamente definido, realização de sessão especial com os vereadores mirins, diplomação dos eleitos e entrega de certificados e participação dos demais. Os vereadores mirins deverão participar das reuniões plenárias da Câmara Municipal sempre que possível. Artigo 14. Fica a mesa diretora autorizada a contratar serviços de terceiros para o apoio da execução do programa sempre que houver necessidade de recorrer a serviços especializados, o vereador Mirim exercerá mandato de um ano, sendo vedado sua reeleição. Artigo 16º, os critérios para a eleição dos vereadores mirins, pós exercício do mandato, serão regulamentados por essa lei e, em casos omissos, decididos pela mesa da Câmara Municipal. Artigo 17º, ficar facultado a Câmara Municipal levar os vereadores mirins à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, custeando seu transporte e alimentação dos mesmos. Artigo 18º, fica indisponibilizada toda a estrutura física e de pessoal aos vereadores mirins para efetivação dos projetos dessa lei. Artigo 19º, as despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 20º, o presidente regulamentará essa resolução no que couber. Artigo 21º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Ibarama, 24 de 2021, painel Fujari, vereador.
Projeto encontra-se em discussão. Cedo a palavra ao vereador Tainã.
Mais uma vez, boa noite ao público que nos assiste nesse momento, mas o meu recado vai aqui às duas bancadas, aos 9 vereadores. Eu peço o voto de vocês porque eu penso, até tenho um conceito bastante formado, que o nosso futuro pertence aos jovens, às crianças. E no Brasil, não só aqui em Barama, a gente vê uma carência muito grande, também não apenas de políticos, mas também de eleitores. O eleitor ele tem que ter um senso crítico maior, ele tem que questionar políticos, ele tem que questionar candidatos. Com isso, a gente terá eleitores melhores, teremos políticos melhores. E a gente faz isso trabalhando com crianças. Na última sessão foi aprovado mais um projeto de resolução que cria o programa Conhecendo a Câmara para as crianças elas conseguirem ter uma noção do que funciona o poder legislativo, também o executivo. O projeto Câmara Mirim, ele vai fazer com que as crianças sintam o que é ser vereador. Dentro do programa da Câmara Mirim, também do Conhecendo a Câmara, essas crianças elas poderão saber de todas as suas atividades, elas poderão ter um contato maior com os vereadores, poderão, no futuro, ser eleitores melhores. Eu acho que é de extrema importância todos os vereadores, não só porque o PP, no caso, tem uma bancada maior, e porque o projeto veio de um vereador do PP, não. Eu peço que todos os vereadores de ambas as bancadas, bancada de governo, bancada de oposição, possam se unir pelo desenvolvimento de Barama. A gente consegue gerar o desenvolvimento como? Criando programas, induzindo as pessoas, induzindo crianças a tomar o rumo certo. Então, o projeto foi lido todo, né, em sua íntegra aqui, todos os vereadores têm o conhecimento. Também destaco a bancada de oposição, que o projeto estava desde o dia 24 de fevereiro com a Secretaria de Educação do município, porque esse projeto só é possível ser executado se ele tiver uma parceria entre a Secretaria de Educação e Câmara de Vereadores. Esse projeto, há anos eu ouvi em outros municípios, se Barama não tenho a informação de que já teve, e eu sempre tive na minha cabeça que se um dia eu fosse algum político ou algo do tipo, eu ia propor esse projeto, porque na minha visão, no meu entendimento, ele é de extrema importância. Então aqui fica o meu desejo que não só apenas 5 vereadores, mas também os 9 vereadores possam se sensibilizar, achar que isso é importante, até porque não vai ser apenas eu ou outro ou 5 vereadores do PP que vai ir até os colégios, até as escolas. Não, serão todos nós vereadores. Esse projeto aprovado, cada vereador vai ser tutor de uma criança. Então, eu peço, por questões de sensibilidade, que os 9 vereadores, no caso o presidente só vota em caso de empate, então os 8 vereadores aprovam esse projeto. Porque o meu interesse é que possamos ter um futuro melhor para Barama. E a gente só gera o desenvolvimento com a educação, e a educação se faz com crianças, jovens. Tá? Então, fica o meu pedido aí a todos os vereadores.
Projeto continua em discussão. Projeto encontra-se em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante a mão. Projeto aprovado por 8-0.
Projeto de lei número 2340 de 2021, Ibarama, 11 de maio de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial na importância de R$30 mil. Justificativo. Senhores vereadores, o projeto de lei número 2340/2021 tem por objetivo autorização legislativa para abertura de crédito especial, artigo 40 da lei 4.320/64, ou seja, incluir nova modalidade de aplicação e elemento de despesa para aquisição de testes rápidos antígenos para COVID-19 através do consórcio intermunicipal do Vale do Jacuí. A referida abertura de crédito é de extrema urgência, tendo em vista a necessidade de priorizar atendimento junto à unidade básica de saúde do município das pessoas com suspeita de coronavírus. Desta forma, a suplementação será com recurso do superávit financeiro do exercício de 2020 e o restante de uma pública de contratação por tempo determinado da própria Secretaria da Saúde, que no momento não está sendo utilizado para esse fim. Sendo assim, submeto à apreciação desse egrécio poder legislativo em caráter de urgência o presente projeto de lei, sendo de suma importância sua aprovação. Haja vista o período crítico pelo qual o país atravessa em razão da pandemia. Atenciosamente, o Amorneiro Matana, prefeito municipal.
Projeto encontra-se em discussão. Em votação, quem for a favor, que permaneça como está, quem for contra, levante a mão. Projeto aprovado por 8-0. Nesse momento, abre espaço para que os vereadores possam fazer uso da tribuna para explicações pessoais pelo tempo máximo de 5 minutos para cada um. Palavra cedida ao vereador Tainan.
Bom, eu aproveito a oportunidade que me fez subir a tribuna, agradecer ao voto dos colegas vereadores ao veto do projeto do prefeito, até porque o projeto sobre a sua constitucionalidade não se discute. Agradeço, como o voto foi secreto, a gente não tem ciência de quem votou, mas tivemos um voto da bancada do MDB, também, né, respeito ao posicionamento dos demais vereadores. Gostaria aqui também da tribuna mencionar alguns fatos que vêm acontecendo. Se é que dá para se dizer sobre fake news. O quê? A gente ouve no dia a dia, na rua, tá, que os vereadores do PP estão denunciando britas, não sei o que lá. Primeiro que a gente não tem competência, capacidade de gestão. Cada um, o prefeito, na qualidade também do secretário de obras, eles trabalham com essa posição de britas, né? A capacidade administrativa é com eles. Então, eu quero deixar claro para toda a população de Ibarama que o Partido Progressistas, com a sua bancada, não denunciou e até nem compete denunciar o que, aonde. Isso é uma coisa, é uma utopia, para falar bem a verdade. Isso não existe, tá? Então, deixo claro, o vereador do PP nenhum denunciou Brito, até porque não compete, né? Vai denunciar onde? Então, gostaria de deixar claro isso. Também no que tange a funcionários, houve alguns problemas por aí, onde vereadores do PP denunciaram funcionários no que tange a pessoal que está limpando rua ou algo do tipo. Conversa de rua, que eu uso algum espaço da tribuna aqui, o tempo regimental, para explicar. Vereador do PP não denunciou ninguém. Não é o nosso intuito ficar causando litígios entre as pessoas ou algo do tipo. Nós estamos aqui para trabalhar em benefício da população de Ibarama, trabalhar em benefício do município de Ibarama. Não leva a nada essas discussões. Leva apenas a rejeição. Estamos aqui para trabalhar, tem ambas as bancadas, acredito que todos estão aqui pelo desenvolvimento do Ibarama. E mais uma vez agradeço aí ao voto de todos os colegas vereadores, né? Não sei se algum outro vereador aqui quer falar algo, mas de minha parte é isso. Boa noite a todos e mais uma vez obrigado de coração pelos votos a favor do veto e também o voto da Câmara Mirim. Projetos que serão muito importantes para o futuro de Ibarama. Um abraço.
A palavra continua à disposição. Passo os trabalhos da casa ao vice-presidente para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, vereadores, vereadora, assessores e a nossos espectadores aí pelo Facebook. Chega até a ser engraçado o pessoal que está lá na rua, que estão cobrando hora de máquina, que estão não estão dando brita para as pessoas que os vereadores do Tainã e o Júnior trancaram. Gente, isso é mentira. Tá? Apenas pedir uma relação da onde está sendo entregue as britas, porque tem muita gente se queixando que não está ganhando e tem gente que está ganhando. Então foi só essa que nós fizemos um pedido de esclarecimento. Ninguém trancou nada, ninguém proibiu nada. Fique bem claro isso. Quanto às ruas, vereador Pedro, concordo contigo, está bonito mesmo. Mas nós não estamos denunciando os RPAs, que na administração do André foi denunciado e foi trancado de contratação dessa gente. Eles estão trabalhando, fazendo trabalho bonito, a gente não vai fazer isso. Certo? Quanto a ponto do Lajado Seco, meus parabéns, a comunidade lá merece mesmo. Mas foi gasto um valorzinho meio alto, né? Mas tudo bem. A respeito, Marcelo, que tu me corrigiu sobre que eu passava a palavra para a primeira secretária, como estou passando a palavra aí para o vice-presidente da Câmara, e queria dizer que em 4 anos foram feitos errados, porque a leitura dos projetos, as coisas foram feitas por assessoras, onde não pode ser feito. Então, na verdade, teve alguém com uma pessoa que deu parabéns lá, que ela fez errado 4 anos, e não corrigiu. Eu estou corrigindo meu erro aqui. Certo? Então, assim, pessoal, eu queria deixar mais claro de tudo que nós não estamos denunciando brita, não estamos denunciando carga de terras, não estamos denunciando nada. Tá? Uma denúncia que nós vamos fazer é sobre os nepotismos que existem na prefeitura, vai da promotoria ou do tribunal acolher uma nossa denúncia, até porque um dos nepotismos é o que está falando isso aí para o interior, falando besteira, falando bobagem sobre o nosso respeito. Então, na verdade, estou ocupando um cargo que não pode ser ocupado e falando mal de nós. Então, os outros nepotismos que tem vão pagar junto graças a essa pessoa. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos da casa para o senhor presidente.
Nada mais havendo a ser tratado, comunica a próxima sessão ordinária, ocorrerá no dia 25 de maio, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.